Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 35. Um raio de esperança veio brilhar no coração de Alice. Eram 10 horas da manhã. Com a fronte apoiada na quina interior do portal de uma janela, acompanhava com os olhos o vulto de Mário que atravessava o jardim. Seu lindo seio sublevou-se com o resto da mágoa que enchia-lhe a alma, e lágrimas silenciosas orvalharam-lhe as faces. A casa grande estava enfim viúva de seus hóspedes, a festa despedindo-se deixara nela a prostração e cansaço de prazer. Havia um recolho íntimo na alma dessa habitação, tão cheia sempre de bulício e movimento. Mas além do desmaio, natural depois de tanta exaltação, percebia-se na atmosfera doméstica morna atonia, que prepara a tormenta. Entretanto nenhum dos habitantes da casa, se o interrogassem, poderia lhe dizer o que sentia, pois de fato nada sentia ainda. O que lhes nublava o espírito era essa impressão fugitiva, espécie de reflexo de uma luz econta a refranger-se na consciência, mas de leve e tão sutil como os fogosfatos que rajam as nuvens. Em sua melancólica atenção não ouviu a menina os passos do pai que se aproximara. Um momento esteve o barão comovido a contemplar o belo semblante aljofrado pelo pranto. Como tu amas, minha Alice! Murmurou ele enternecido, passando o braço pela cintura da filha para estreitá-la ao peito. A menina soltou um pequeno grito de susto, que sufocou reconhecendo quem lhe falava, e escondeu envergonhada o rosto escarlate no seio do pai. E aquele ingrato não vê estas lágrimas? Continuou o barão com ternura. Mas eu te prometo que muito breve, hoje mesmo, ele virá pedir-te perdão. Erguendo rapidamente a calha cabeça, Alice fitou no pai olhar de muda, mas ansiosa interrogação. Serás fez minha filha? A menina agitou a cabeça em ar de dúvida. Não acredites, meu pai. Como em Deus. Pois espera. O senhor Domingos Paz entrava nesse momento um tanto sarapantado do conforme seu costume. Compadre, disse o barão, faça-me o favor de dizer a Mário que eu preciso falar-lhe já no meu gabinete. Estará no quarto. Viu há pouco no jardim. O compadre saiu. Sabes para que o mandei chamar, Alice? Perguntou o barão sorrindo à filha. Não, papai, respondeu ela palpitem. Pois adivinha. Soltando estas as últimas palavras embebidas no sorriso carinhoso, o barão depôs um beijo na face da filha e foi encerrar-se em seu gabinete à espera de Mário. Entretanto o mancebo, que atravessara o jardim poucos momentos antes, dirige-se à mesa do pomar onde na semana passada conversara a sós com Alice. Quase ao mesmo tempo chegou Dona Lina, que viera às ocultas e por diverso caminho. A trefega senhora andava desde a véspera em um alvoroço que apesar da sua astúcia lhe era impossível disfarçar. Com o nariz ao vento parecia farejar um perigo que a fazia estremecer e causava-lhe frenesis de raiva. Dona Lina suspeitava pelos modos do barão e por algumas palavras ambíguas da baronesa que uma novidade estava iminente e essa novidade não era outra senão o casamento de Alice com Mário, o que vinha a aniquilar o projeto por ela tão afagado de alcançar a riqueza do barão para seu filho Lúcio, como uma compensação da herança de que ele fora esbulhado. Pressentindo esse desfecho, a viúva se entendera com Lopes sobre os meios de conjurar o malogro de suas esperanças, predispondo o barão em favor de Lúcio. Confiava ela do conselheiro, que estimulado pelo interesse do casamento de Adélia com o Frederico, se empenharia em ganhar a causa. Era de ambos, para o que dispõe um deputado de grande influência no ânimo do barão. Mas o senhor Domingos Paz, com seu desazo desmanchou o plano tão bem combinado. A cena grotesca do pato produziu o vileiro um abalo terrível. O novo estadista sucumbiu ante as consequências incalculáveis que da incidente que podiam resultar para a sua carreira. Viu seu futuro esmagado pelo ridículo. Esse corrosivo moral, a que não resistem as mais sólidas reputações, e da qual nem o talento, nem a peditura preservam os caracteres. O ministério parecia-lhe agora roxo e inacessível. Do próprio parlamento, quem sabe se não o expulsariam expulsarcasmos dos candidatos rivais. Para qualquer horizonte que se voltasse, surgia-lhe em face de sua ambição o demônio do escárnio e soltava uma gargalhada estridente que o arrepiava até a medula. Se viesse atualmente, natural que o acidente do pá, longe de desanimar o homem, ao contrário lhe enchesse a alma de abundâncias. O ridículo hoje em dia é um meio de subir, pois o ridículo habitua o homem à humilhação, E a humilhação forma o capitel dessa coluna de virtudes políticas que nas altas regiões se chama um estadista. Um ministro que não sabe afrontar o ridículo e desconjuntar-se como um manequim, descobre a coroa. É a regra do governo constitucional. Mas o conselheiro estava em 1857, no tempo em que ainda se guardavam as aparências, e por isso não é para admirar que pensasse daquela forma. Acabrunhado ao peso do infortúnio, Rou enevou-lhe a ambição e a perspectiva de um casamento rico, para a filha não teve força para arrancá-lo à tônia. Só nutria um desejo: retirar-se daquela sociedade, daquele sítio que foram testemunhas do desastre. Dona Lina, vendo-o partir, conheceu que só devia contar consigo e ficou de espreita. Naquela manhã, entendeu que era chegada o momento de dar o golpe e, depois do almoço, passando por Mário no corredor, atirou-lhe rapidamente estas palavras. Quer saber o segredo de seu pai? Mário voltou-se de chofre, mas ela afastava-se dizendo. Na mesa do pomar, o mancebo, um instante resoluto, dirigiu-se ao lugar indicado. Desde que achara o misterioso papel na caixinha de sua mãe, um só pensamento, uma ideia fica o dominava. Ele daria tudo para obter a chave do enigma que tinha diante dos olhos, nas poucas palavras escritas do punho de seu pai, na véspera da catástrofe. Com efeito, o papel apenas continha a seguinte nota. Nesse rascunho de um cálculo aritmético, trazia Mário seu espírito concentrado desde a tarde em que pela primeira vez o vira. Aquele pedaço de papel encerrava sem dúvida o segredo que ele debalde perscrutava desde a infância. Mas que significação tinham esses algarismos e os nomes colocados em face? Grande devia ser, pois, a sofreguidão de Mário, quando ele compreendeu que ninguém nem melhor Alina podiona Alina foi revelar o mistério da revelada pobreza de seu avô, e talvez da morte de seu pai. Desde menino, ele sentia uma invencível repugnância por essa mulher, com a razão essa repugnância transformou-se em desprezo, adivinhara que nesse corpo seco morava uma alma ética e mirrada. Superando o movimento de repulsão, Mário resolvera aproximar-se dessa mulher e ouvi-la, com o mesmo esforço do médico dedicado, que revolve a sane de uma chaga para conhecer a natureza do mal e curá-lo. Quando Dona Alina chegava ao pomar, ouvia-se um sussurro de vozes que talvez ainda estivessem longe, mas soavam um pã. É um fenômeno que se observa comumente no campo, e sobretudo em terreno acidentado, onde o som adquire uma grande expansão e elasticidade. Julgando distinguir entre o murmúrio seu nome, estremeceu a viúva com receio de que a surpreendessem. Não havia de ter tempo, se não queria perder também a ocasião. Jura que ninguém saberá. O quê? Perguntou Mário. Que fui eu que lhe contei? Juro por Deus e pela memória do meu pai. Nesse momento sou distintamente o nome de Mário, a pequena distância. Dona Alina, suspensa ao ouvido do mancebo que reclinara a fronte, soltou com sofreguidão nervosa uma torrente de palavras que borbotava-lhe dos lábios, como o esguicho de um repurco. Uma só vez o mancebo descerrou o lábio frisado pelo desprezo e foi para perguntar. Quem eram os primeiros credores? Alves Ferreira, o comendador-major Mendonça, Luiz Vieira e o capitão Félix. Eram os nomes escritos no papel. Mário curvou de novo a cabeça e continuou a ouvir. Mas Dona Lina, que falando tinha ouvido à escuta, fugiu de chofre, para não ser vista pelas fez pessoas cujas pulvira crepitar nas folhas. Erguendo os olhos, Mário deu com o senhor Domingos Paz acompanhado pelo Martinho. Alice apareceu também como quem vinha a passeios, circulou com os olhos o sítio, em seu rosto assomava uma vaga inquietação e desconfiança. Da sala moça de cera ao jardim. Talvez na esperança de encontrar Mário e vê-lo antes da conferência que ia ter com seu pai. Logo após chegou o Domingos Paz que procurava o moço, guiado pelo Martinho. Da janela da cozinha, dizia o pajem, eu vi ele passar para o pomar, e por sinal que sim, a Dona Alina também foi para lá. Essa coincidência causou reparo a Alice. Que ia Dona Alina fazer no pomar? Pretendia encontrar-se com Mário. E para que fim? Eis os motivos da inquietação da moça. O seu barão o chama, diz Domingos Paz. A mim? Perguntou Mário admirado. Para! Deixa falar-lhe. O mancebo fitou um olhar surpreso e interrogador em Alice, que sentiu uma nuvem de rubor ofuscar-lhe a vista. Pálida e trêmula, mal pôde suster-se em pé, amparando-se aos ramos da jaqueira. Instantes depois Mário entrava no gabinete onde o barão o esperava com impaciência e, ao mesmo tempo, certa inquietação, Se por um lado ansiava falar ao mancebo, por outro não se pôde esquivar ao receio vago que lhe incutia a ideia dessa conversa. — O senhor barão deseja falar-me — disse Mário. A entrada do mancebo causara Nuzara no fazendeiro uma perturbação que ele, apesar do grande esforço, não pôde recalcar. Sua voz ainda ressentia-se desse abalo quando respondeu depois de uma pausa. — Sim, Mário, sente-se. Alguns momentos decorreram em um silêncio incômodo para o barão e fatigante para Mário, que não se recobrara ainda da primeira surpresa. Afinal, o fazendeiro falou, bastante comovido e divagando a vista pelo vai para evitar o encontro do olhar do mancebo. Quando seu pai e eu tínhamos sua idade, Mário, fazíamos nossos castelos, como todos os moços costumam. Uma vez, no meio daqueles sonhos do futuro, ele disse-me gracejando que pedia a Deus um filho para casar com a filha que eu devia ter, conforme seu desejo. Assim, ficaremos ainda mais unidos, acrescentava ele. O barão pronunciou estas palavras com um timbre vendado, como se temesse que alguém o estivesse escutando. Mário, em quem a surpresa sucedera um recolhimento profundo, ouvia com uma pacidez fria e quase rígida. Mais tarde, quando sucedeu a desgraça que o privou de seu pai e a mim do único amigo, qual irmão, esse gracejo de nossa mocidade tornou-se um voto. Fiz à memória de Figueira a promessa de cumprir seu desejo, e no dia em que você, Mário, salvou Alice, eu selei aquela promessa com um juramento. Fazem agora 7 anos que eu espero com espera em uma ansiedade o momento de realizar esse voto. Tinha medo de morrer sem cumprir meu juramento. O momento zigou. Pela primeira vez o barão pôs os olhos no semblante do mancebo. Alice Wan, ela é sua, Mário. Ouvindo estas palavras, que ele pressentira antes de pronunciadas, um choque rápido percutiu o mancebo. Suas pálpebras cerradas ocultavam um instante o abrasado olhar, nas faces subitamente incrustadas em uma lívida marmórea, ardia e se apagavam na nódoa rúbida, que mostrava o ímpeto do fluxo e refluxo do sangue no coração. Ninguém imaginaria a luta violenta que se travou na alma de Mário, sob a máscara de uma fisionomia embotada. Se Alice me ama, seu barão, de moço em tom austero, é uma desgraça. Por quê? Atalhou o barão assustado. O senhor não retribui essa afeição. Também a amo, porém Deus é testemunha que esse amor puro e inocente não fui o que inspirei à sua filha. Ao contrário, tudo fiz para evitá-lo, e era minha intenção afastar-me desta casa, onde talvez não devera ter voltado, depois que dela saí. Não eu rendo. Se ambos amam, que se opioquem a sua felicidade quando todos a desejam. Murmurou o Mário engolfando os olhos no éter azul. O barão vergou a cabeça ao peito e o moço, com a face apoiada no revés da mão direita, permaneceu na mesma posição com os olhos embebidos no firmamento. Afinal compreendeu ele o perigo da situação e, estremecido pelo desejo ardente de defender de sua fiel filha querida, sacudiu o torpor. O pai extremoso empregou todos os recursos para destruir no ânimo do mancebo os escrúpulos da pobreza orgulhosa que supunha ser o obstáculo sério ao projeto. Representou o casamento de Alice não como um favor ou benefício para Mário, mas ao contrário como um sacrifício que fazia a felicidade da inocente menina e ao sossego dos pais. Em voo a amizade de José Figueira, como título para merecer do filho tão grande serviço. E ao mesmo tempo como o da obrigação em que estava, ele barão, de confundirem umas duas famílias. Foi eloquente e sublime, falava pelo coração, e com o vocábulo das paixões nobres e generosas, com a abnegação, o amor, o ar paterno, a amizade, e talvez mais algum sentimento oculto, igualmente poderoso. Mário não o interrompera, mudo e imóvel escutara. Senhor barão, esse casamento é impossível. É impossível, senhor barão, e eu lhe isso, não me pergunte por quê. O olhar lindo de Mário traspassou a alma do barão, que afastou-se pálido. O mancebo cortejou e saiu. Momentos decorridos, Alice, entrando no gabinete, achou o barão de bruços com a cabeça vergada sobre os braços que tinha cruzados em cima da banca. Ao toque da mão da filha estremeceu. Custou a levantar a fronte e quando o fez, pareceu Alice que tinha os olhos úmidos, mas ele se afastara ao erguer-se, de modo que não pôde a moça verificar o reparo. Mário, orgulhoso, minha filha, tem os prejuízos de certos moços pobres. Mostrou dificuldades, mas havemos de vencer os seus escrúpulos. Fica sossegada. Até logo. Quero examinar umas contas. Alice moveu a cabeça com ar de dúvida. Se Mário fosse muito rico e eu muito pobre, acredito que seria ele o primeiro a pedir. Como, pois, recusaria aquilo que esperava de mim e que eu não hesitaria em fazer? Não há outra razão, meu pai, murmurou Nina com um acento profundo. O barão estremeceu. Qual? Disse ele pálido e balbuciante. Ah, se eu soubesse! Exclamou ela levando a mão ao seio e erguendo ao céu os belos olhos. Mas Deus há de permitir que eu penetre esse mistério. O pai cingiu as sábias da filha e estreitou ao coração. Esse movimento subtraiu aos olhos da menina a expressão pávida do semblante do barão, que se demudara por um modo assombroso. Quando Alice deixou-o só, o infeliz, como se lhe faltasse de súbito o alento vital, caiu fulminado sobre o pavimento.